Vai, ó, YouTube, AM, FM, Panflix. Você vai ter uma jornada fantástica aqui na Pan. Melhor decisão. Você vai se emocionar. Tem o Nilson César, né, que vai se arrepiar. Você tem o Mauro Betti, que vai chorar se o Palmeiras perder. E comemorar, arrancar o cabelo se o Palmeiras ganhar. Tem o Vampeta, que vai chorar se o Corinthians perder e se emocionar se o Corinthians ganhar. E tem o Márcio Espímpolo, que... com a sua testa maravilhosa. Testa é uma.
Será o.
Será como é que chama? Grande angular. É a grande angular, né? Ele vê assim, vai vendo tudo. Você não vai. Imperdível. Um abraço, gente. Até amanhã, até a noite, né? No jogo. Tchau, tchau.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Estamos iniciando essa edição do Jornal Jovem Pan, quarta-feira, 5 de agosto. Mais um dia de inverno com cara de verão, 23 graus aqui na região da Avenida Paulista, muito sol e calor. Então vamos atualizar as informações agora. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro alerta pela impossibilidade de manter o auxílio emergencial a informais por um período muito longo. Esse recurso, né, de R$600 ajudou muitos brasileiros, revelou aí toda a pobreza grande do Brasil, enorme de fato, desigualdades, informalidades, mas claro, esse recurso custa muito caro para o governo, numa época também de pandemia e também de queda brutal da arrecadação de municípios, estados e a própria União. E agora o governo estuda uma forma, então, de como manter e, evidentemente, reduzir esse auxílio emergencial, que a princípio R$600. E ainda sobre economia, o ministro Paulo Guedes classifica sistema tributário como manicômio e promete que simplificação não aumentará a carga de impostos. Isso, de fato, aí é uma unanimidade. O sistema brasileiro possui muitas normas, regras que mudam ano após ano. As multinacionais, né, as empresas lá fora, né, as matrizes, possuem departamentos enxutos, e aqui no Brasil a estrutura tem que ser gigantesca para entender o código tributário, para andar na linha, e evidentemente uma carga extremamente pesada que chama atenção. Fica a promessa então de uma simplificação tributária, mas o contribuinte logo fica imaginando: será que vai sobrar para mim? Já se fala de uma nova CPMF, que não seria CPMF, mas seria repaginada. Então, uma situação bastante delicada, principalmente pós-pandemia, essa conta terá que ser paga, e muitas vezes paga sempre pela população. E o governo de São Paulo anuncia a flexibilização do horário de bares e restaurantes. Poderão agora ficar abertos até às 10 da noite em cidades da fase amarela. Uma grande reivindicação também do setor, setor que foi fortemente atingido também na pandemia do coronavírus. E o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, se reúne hoje, nesta quarta, portanto, e a taxa básica de juros, que já é a maior, a menor de toda a história, ela pode cair a 2% ao ano, um outro número recorde, portanto. E o governo libanês determina a prisão de responsáveis pela autoridade portuária da cidade de Beirute. O número de mortos não para de crescer, feridos, uma cena impressionante, infelizmente mortal também. Nós vamos trazer também as principais informações, atualizá-las aqui no Jornal Jovem Pan. E a Organização Mundial de Saúde adverte sobre retorno às aulas e diz que países que não controlaram a pandemia podem piorar o problema, e é um momento que nós estamos vivendo. São Paulo discute o retorno às aulas aqui na rede municipal. Hoje a Câmara deve votar um projeto que trata desse tema. O Estado também na sexta-feira deve anunciar aí as suas decisões. E a gente sabe, são crianças, são jovens, profissionais da educação, profissionais que trabalham nas escolas. Uma questão extremamente delicada. Já estamos no segundo semestre. Aqui em São Paulo já houve a determinação que não haverá reprovação nesse ano de 2020. Muitas crianças sem aula, não há aula de uma maneira pela internet. As pessoas que não têm condições de ter uma internet, um celular com Wi-Fi também. Então, algo muito delicado, realmente. Vamos debater esse tema também aqui no Jornal Jovem Pan. Um rápido intervalo, continue sempre conosco. Já voltamos. Legalidade.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Então vamos ao Palácio dos Bandeirantes, 2h13, conversar com o Vitor Moraes, a tradicional coletiva do governo do estado de São Paulo, com o governador João Dória. Muito boa tarde, Vitor. Quais são os destaques?
Boa tarde, Marcelo Matos. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, Marcelo, uma ótima notícia para os donos de bares e restaurantes e padarias aqui na capital de São Paulo. A partir de amanhã, esses estabelecimentos poderão abrir até às 10 horas da noite e também nas regiões no estado de São Paulo, que estão há mais de duas semanas na fase amarela do Plano São Paulo. Esses estabelecimentos, bares e restaurantes, estavam abrindo até às 5 horas da tarde, por 6 horas, e agora poderão abrir até às 10 horas da noite. Uma das obrigações, Marcelo, é atender somente os clientes que estiverem sentados. Portanto, aqueles estabelecimentos que não oferecem mesas para os clientes, não poderão reabrir. Ainda continua a restrição de 6 horas de funcionamento por dia. Aí fica a critério do restaurante e do bar se ele vai abrir 6 horas seguidas ou se ele vai optar por abrir 3 horas na parte do almoço e 3 horas no jantar. Os estabelecimentos também continuam atendendo 40% da capacidade. E ao todo, Marcelo, é uma notícia muito importante para o setor, porque são mais de 200 mil bares e restaurantes no estado de São Paulo, empregando mais de 800 mil pessoas. Por isso, é um setor que sofreu bastante. Havia bastante pressão por parte dos donos de bares e restaurantes, e por isso essa boa notícia para o setor, para tentar recuperar um pouco do prejuízo que foi esses últimos meses. Resta saber agora, Marcelo, como que vai ser a fiscalização da vigilância sanitária para controlar o consumo desses clientes que, por exemplo, pegam uma bebida no balcão e vão consumir na parte de fora do restaurante. A gente tem observado que isso vem acontecendo nos finais de semana. Resta saber como que a fiscalização sanitária aqui da capital vai conseguir controlar essas pessoas, uma vez que o cliente pega uma bebida, por exemplo, e vai consumir na calçada, já não é obrigação do próprio estabelecimento controlar esse tipo de consumidor. Muita gente acaba pegando, então, consumindo do lado de fora, e esse é um dos problemas, né? Como é que vai ser enfrentado isso daí a partir de agora. E por falar nas calçadas aqui da cidade de São Paulo, aqui na capital, o prefeito Bruno Covas aprovou um projeto piloto que permite que 32 estabelecimentos no centro de São Paulo, que não tem área externa, eles possam ampliar o seu espaço colocando mesas ou aqueles parklets nas calçadas, construindo um espaço externo, aproveitando melhor as calçadas. Com isso, a Prefeitura, de acordo com Bruno Covas, vai definir e testar regras para ocupação de calçadas e vias de forma compartilhada para atendimento ao público, além de facilitar o cumprimento das normas de higiene, limpeza e distanciamento social. A outra informação dada aqui no Palácio dos Bandeirantes, Marcelo, que o governo de São Paulo anunciou, é que 5 centros de pesquisa em todo o Brasil iniciam testes da vacina Coronavac até sábado. São eles o Hospital das Clínicas da Unicamp, a Universidade de Brasília, o HC da Universidade Federal do Paraná, o Hospital São Lucas, no Rio Grande do Sul, e a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Essa vacina Coronavac é aquela produzida em laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan aqui de São Paulo. Ela já começou nas últimas semanas a ser aplicada apenas em profissionais da área da saúde. 9 mil profissionais da área da saúde vão ser testados. 5 centros já estão funcionando e com esses 5 novos, agora são 10 centros de pesquisa em todo o Brasil que vão testar a Coronavac, que está na terceira fase de testes. Os dois últimos centros restantes, o Albert Einstein e o centro Evandro Chagas, estão com os testes, vão começar a testar até o final da semana que vem, então total aí de 12 centros de pesquisa em todo o Brasil. Além disso, o estado de São Paulo atingiu a marca de mais de 2 milhões de testes, 25% da testagem do país, mais de 500% de aumento nos testes de maio a julho desse ano. Atualizando os números, Marcelo, o Brasil tem 2.801.921 casos de coronavírus, 95.819 óbitos, quase 96 mil óbitos. São Paulo tem 585.265 casos e 24.109 óbitos. Marcelo.
Muito bem, Vitor. São temas importantes, né? A reabertura aqui dos bares e restaurantes. A princípio, eles já imaginavam aqui em São Paulo que abririam até as 10 horas. Há reclamação de pizzarias, também aquelas comidas asiáticas, que em muitos restaurantes funcionam, tem mais um funcionamento noturno mesmo. Então, houve essa reclamação. Mas nós lembramos exemplos aí do Rio de Janeiro. Houve aquela abertura, como você disse, são aquelas cenas, né? Então a pessoa entra só para pegar a bebida e há uma grande formação de grupos fora dos estabelecimentos. Isso vai ter que haver uma medição. Nós estamos num clima muito quente, então que favorece que as pessoas saiam, né? Um inverno extremamente quente nesse ano. Poderia até ser diferente para ajudar no isolamento social, mas é uma questão a ser revista. E você falou também do centro. Todas as tentativas de revitalização do centro devem ser tentadas, de fato. A gente sabe que o centro de São Paulo é muito bonito, as construções, mas 8 horas da noite parece que desliga, ninguém fica por lá, é inseguro. E quanto mais iniciativas forem necessárias por uma revitalização, isso no mundo inteiro já foi feito e com muito sucesso, e a gente espera que dê resultado. E também que as pessoas possam respeitar agora essa reabertura dos bares e que a prefeitura também possa coibir os possíveis excessos nessa reabertura. Mas como você disse, né, Vitor, a grande expectativa é a vacina. O que foi dito aí em relação a esse platô que nós não conseguimos avançar, virou um platô e um platô extremamente elevado?
Pois é, Marcelo, a grande questão agora com relação às vacinas, essa testagem da Coronavac, de acordo com o governo do estado, do centro de contingência, o número de óbitos vem diminuindo, o número de internação também vem diminuindo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 60%, por isso que essa flexibilização aí mais uma flexibilização para os restaurantes e bares poderem abrir até as 10 horas da noite. Com relação a essa vacina, Marcelo Matos, há muita expectativa por parte do governador João Dória e também do centro de contingência que as pessoas comecem aí a ser testadas já no início de 2021. A grande expectativa é que os testes eles sejam finalizados aí meados de outubro, novembro, e a partir já do ano que vem, então, essa vacina Coronavac. Já tem também a vacina de Oxford, né, que está sendo testada aqui em São Paulo, portanto, duas vacinas, o que é muito bom e enche de expectativa aí positiva todos nós e também o governo do estado de São Paulo. Marcelo.
Muito obrigado pelas informações, então, o Vitor Moraes, que acompanhou a coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Muito boa tarde a você, Vitor. E agora nós vamos diretamente para o Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga. Olá, Viga, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Continua aquele panorama de inverno com dias lindos, como esse hoje aqui, e madrugadas frias para o padrão carioca. Uma fria mesmo foi a questão envolvendo os hospitais de campanha. Hoje é o Dia Nacional da Saúde, em homenagem ao saudoso Oswaldo Cruz, mas ele, lá de cima, deve estar meio que incomodado, meio perturbado com a atuação aqui do estado do Rio de Janeiro no combate, no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Estão sendo desmobilizados, desativados hoje três hospitais de campanha que sequer foram abertos ao público. Nova Iguaçu e Duque de Caxias na Baixada Fluminense e Nova Friburgo na região serrana. Até a semana que vem, outros dois hospitais de campanha, os únicos que abriram, Maracanã e São Gonçalo, vão ser desmontados desde que o estado consiga vencer uma decisão da justiça que proíbe o fechamento dessas duas unidades. E são vários problemas envolvendo os hospitais de campanha, suspeitas, irregularidades, virou caso de polícia, de justiça. E agora, nesse processo de desmontagem, fornecedores estão dizendo que também não estão recebendo do governo do estado do Rio de Janeiro e alegam que vão ter que gastar 20 milhões de reais para o fechamento, a desmontagem desse equipamento. Os problemas não se resumem aos hospitais de campanha. Eu chego a dizer que a saúde do Rio de Janeiro vive um colapso, vive um verdadeiro caos em plena pandemia de Covid-19. Cerca de 5 mil funcionários da área da saúde, médicos, profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, estão sem receber há cerca de 2 meses aqui nos hospitais do Rio de Janeiro. O estado admite que existe um passivo com muitos hospitais, com muitos profissionais, e promete resolver esse problema até o próximo dia 15. Mas já tomou uma decisão. Esse modelo de OS, né, Organização Social, que foi adotado nos últimos anos, não será levado adiante. Entende-se que é ineficaz, é ineficiente, passível de problemas e também de muitas irregularidades. É um novo modelo, vai ser implementado aqui no estado do Rio de Janeiro. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, apesar disso tudo, o estado diz que tem 900 leitos para pacientes com Covid à disposição de pessoas que estejam com a doença, que tenham contraído a doença. A taxa de ocupação caiu bastante por aqui, nos hospitais do estado e do município. No estado, leitos de UTI para Covid, taxa de ocupação de 46%, de enfermaria 19%. No caso do município, 63% leitos de UTI e 37% leitos de enfermaria. Mas a gente sabe que isso pode mudar dependendo do comportamento das pessoas, da curva da doença, da curva da Covid-19. A última média móvel semanal apontou uma queda de apenas 1%, que representa uma estabilidade, quase 100 mortes diárias na última semana. A saúde do Rio de Janeiro motivou, né? A abertura de um processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel na Assembleia Legislativa do Estado. Dentro da LERJ, o movimento no momento é de não aguardar, não esperar uma manifestação do STF sobre o rito deste processo. O ministro Dias Toffoli interrompeu parcialmente, dizendo que a proporcionalidade das bancadas não foi respeitada. A LERJ recorreu, o ministro Luiz Fux se mostrou impedido e agora, no sorteio, ficou decidido que o relator do processo do impeachment é o ministro Alexandre de Moraes. Uma nova comissão processante deve ser montada, já está sendo idealizada pelos líderes dos partidos, em vez de 25 nomes, 30 nomes, respeitando a representatividade, o tamanho das bancadas, o tamanho das legendas. O deputado Valdeir Carneiro, do PT, disse que não dá mais para esperar um parecer do STF, é hora da LERJ se mexer, se movimentar, para que o rito do impeachment não perca força, não perca velocidade do parlamento fluminense.
Por isso, a Assembleia deve caminhar nessa direção, constituindo uma nova comissão, recomeçando do zero a contagem do prazo. Nós não temos nenhum furor, né, para, digamos, declarar o impedimento do governador. Não se trata disso. Não há nenhuma alegria, nenhuma satisfação. Ao contrário, é muito triste para o Rio de Janeiro que estejamos enfrentando essa situação. Mas o que a gente não pode é varrer lixo para baixo do tapete. O que a gente não pode é deixar correr frouxo. A gente precisa se debruçar sobre fatos e dados objetivos e formar um juízo responsável, porque é isso que espera, tenho certeza, o povo do estado do Rio de Janeiro.
Para fechar, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, um bate-cabeça, uma divergência danada entre estado e município sobre aulas presenciais nas escolas do Rio de Janeiro. Enquanto que a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou, a partir da última segunda-feira, aulas presenciais facultativas, voluntárias, nas escolas privadas, hoje o governo do estado do Rio de Janeiro baixou um decreto, a gente já vinha falando sobre isso na programação, prorrogando até 20 de agosto a proibição de funcionamento, de abertura, de escolas públicas e privadas do estado, do município e também particulares para aulas presenciais. Entende o governo do estado do Rio de Janeiro que não é hora, não é o momento, por conta do comportamento da Covid-19 por aqui. A prefeitura, por sua vez, diz que a competência dela é determinar a autorização para a volta das escolas na circunscrição dela, no município do Rio de Janeiro, que não há sobreposição entre a decisão tomada pela Prefeitura e o governo do estado do Rio de Janeiro. Um bate-cabeça, uma confusão danada. Eu acho que um convite para que os pais mantenham os filhos em casa em aulas online, aulas virtuais, e evitem as aulas presenciais, até porque as próprias autoridades não estão se entendendo sobre o assunto. Do Rio, Rodrigo Viga.
Muito bem, vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos. Continue conosco. Você pode nos acompanhar também com as imagens Panflix e também pelos canais Asmesto e é Inocente.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem
Pan. 2:31 aqui no Jornal Jovem Pan, e ontem nós tivemos aquelas cenas impressionantes e também, infelizmente, muitas pessoas morreram e milhares de feridas. As pessoas ficaram em Beirute, no Líbano, portanto, com aquela explosão. E para falar um pouco sobre o nitrato de amônio, nós vamos conversar com o professor do Instituto de Química da USP, Reinaldo Bazito. Boa tarde, ao senhor.
Boa tarde, Marcelo.
Professor, é evidentemente que depois daquele estrago, é nítido que algo foi feito de uma maneira errada, esse armazenamento, a maneira que ele foi realizado, se falou em 6 anos... Por que que aquilo tudo pode ter ocorrido, professor?
É difícil agora ter uma noção exata do que aconteceu, mas as hipóteses mais prováveis, uma delas é que tenha havido um incêndio no armazém, por alguma razão. Não é o nitrato de amônio que é inflamável, algum outro material deve ter pego fogo. Isso criou um incêndio com uma certa duração e uma intensidade, uma alta temperatura, que acabou provocando a detonação, a explosão do nitrato de amônio lá armazenado, com as consequências que a gente viu ontem.
Esse produto, professor, ele é utilizado realmente em fertilizantes e em explosivos mesmo, né?
Exatamente. O maior uso dele é como fertilizante. Se produz milhões de toneladas desse material todos os anos para ser utilizado principalmente na agricultura. Ele é uma substância normalmente estável, ele não explode sozinho, precisa ter um evento que cause a detonação.
Por isso que o senhor explicou, então, o que precedeu, né, evidentemente, a explosão foi esse incêndio, que deve ser apurado agora a causa desse incêndio, e esse incêndio levou à detonação, então, do nitrato de amônio.
Provavelmente. Se ele for armazenado em condições adequadas, ele realmente é estável e pode ser armazenado em segurança. Mas precisam ser seguidas as normas técnicas.
Inclusive em grandes quantidades, aí fala-se que lá haviam mercadorias que estavam mais de 6 anos sendo estocadas, professor. Quer dizer, o problema não é a estocagem e o volume, mas sim o cuidado para não haver justamente aí a possibilidade de uma combustão que vai levar à explosão.
Exatamente. É necessário seguir a recomendação técnica. Por exemplo, vai armazenar uma grande quantidade, tem que ser num armazém adequado, com espaçamento adequado entre as sacas, se ele está individualizado, se ele está embalado. Então, tem um empilhamento máximo. O armazém tem que tomar cuidado de ter algumas precauções para que não tenha um princípio de incêndio. E se tiver esse princípio de incêndio, um incêndio, que ele possa ser combatido rapidamente. Então, há uma série de precauções para isso.
Tivemos no passado aqui em Cubatão, acredito 2018 ou 2017, um incêndio, mas o Corpo de Bombeiros agiu muito rápido, né? E nós não tivemos, felizmente, nenhuma explosão, né, professor?
Ele foi numa esteira transportadora na Vale Fertilizante, se eu não me engano, em Cubatão. Foi um incêndio nessa esteira que transportava nitrato de amônio. Ali, felizmente, a brigada de incêndio da empresa e o Corpo de Bombeiros atuaram e controlaram a situação. Não se correu um risco de uma explosão ali, porque era uma situação bastante controlada.
Falando da especificidade mesmo, né, do nitrato de amônio, então, ele tem, claro, ele não é feito para isso, mas ele tem, então, essa possibilidade de uma explosão e, como vimos ontem, foi algo extremamente delicado e trouxe um prejuízo para as pessoas que morreram, para toda a situação. Parecia, o relato das pessoas, que parecia um terremoto, um ataque de fato aí, aéreo com bombas, uma verdadeira guerra, né, professor?
Exatamente, a quantidade de material que tinha estocado ali, 2.700 toneladas, talvez nem tudo isso tenha explodido simultaneamente, mas é uma quantidade de material explosivo muito grande, então ele causa um impacto, um estrago muito grande. A gente pode literalmente ver a onda de choque, essas imagens que vocês estão mostrando aí agora, a gente percebe a onda de choque propagando. Então há uma compressão do ar conforme ocorre a explosão, e quando a onda de choque passa, a descompressão do ar causa essa condensação de umidade. Foi essa nuvem parecida com um cogumelo, essa nuvem branca parecida com um cogumelo.
Inclusive, né, professor, como uma medida preventiva, né, os responsáveis lá pela administração do porto, aquele local específico, elas foram presas aí pelas autoridades lá do Líbano para ver uma averiguação. De qualquer forma, evidentemente, como o senhor disse, algo de errado aconteceu, porque esse não era o objeto. Aqui no Brasil, a produção, a gente falou de Cubatão, então Cubatão é um polo produtor expressivo no país, essa produção é feita em todo o país. Estamos seguros, professor? Porque depois de uma história como essa, evidentemente há grande preocupação, até pessoas que moram, por exemplo, em Cubatão e também perto de fábricas.
Eu não sei te dar os números de produção no Brasil, isso as entidades de classe podem passar muito melhor do que eu, mas o que a gente pode dizer é que existem normas técnicas em vigor no Brasil para isso, os fabricantes passam a orientação adequada para os consumidores que vão comprar esse material. É um material controlado pelo Exército, pela capacidade que ele tem de ser usado como explosivo, mal utilizado, né? Então, ele, na forma pura, ele é controlado pelo Exército. E tem que ser seguida as normas técnicas. Então, eu diria que no Brasil, provavelmente, essas normas estão sendo cumpridas. A gente tem uma fiscalização rigorosa sobre os produtos e não temos histórico de um acidente desse porte. Tem em outros países, no Brasil não tem histórico de uma explosão desse porte.
Felizmente, né? Como o senhor lembrou, aquele episódio de Cubatão, né? Felizmente aquilo foi controlado, de fato. Essas cenas também desse incêndio voltaram hoje à tona, evidentemente, para lembrar um caso semelhante. E ele é utilizado, como o senhor falou, né? A ideia, o princípio básico dele é fazer o fertilizante, e isso é distribuído para todo o país também, sem um risco também, né, professor? Ou há também o risco do armazenamento do próprio fertilizante em razão do nitrato de amônio?
O risco sempre existe, ele precisa ser controlado. Então a gente precisa respeitar a substância, não ter medo dela, né? Então, desde que seja seguida a orientação técnica adequada, ele seja armazenado e transportado de acordo com as recomendações, esse risco ele é controlado, então não há maiores problemas.
Muito bem, nós agradecemos então a participação do professor Reinaldo Basito, que é professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, nos explicando aí os princípios do nitrato de amônio e falando um pouco também dessa explosão aí, triste explosão, cenas impressionantes, e muitas pessoas morreram e milhares ainda estão feridas, e o Líbano busca aí encontrar soluções para essas pessoas, que há um colapso em relação aos hospitais e também toda a infraestrutura da cidade que foi atingida. Então conversamos com o professor Reinaldo Basito, conversando justamente sobre o nitrato de amônio. Agora são 2:38. Muito bem, e nós podemos também, agora já estamos em contato? Vamos entrar em contato justamente lá com o Líbano para conversar com a Carla Moussalan,
ao Nasri, que é guia de turismo e também moradora de Bishmon, que é uma cidade próxima a Beirute e também faz parte da comunidade, né, libanesa lá em Beirute, brasileira. Carla, muito boa tarde para você.
Oi, boa tarde. Tudo bom com vocês? Saudades do Brasil.
É, prazer falar com você e também com a sua filha Yasmin, que está ao seu lado. Vocês moram, então, próximas a Beirute, né? Mas como é que foi a situação? Também sentiram todo esse impacto, infelizmente?
Sim, sim. Nós moramos entre 13 e 14 quilômetros de Beirute, mas na família nós somos em quatro. E cada um estava num canto. Eu estava na praia, a 35 quilômetros de Beirute, e eu ouvi a explosão imensa, você não pode imaginar o barulho que é. Só que eu não vi fumaça nenhuma, né? Não consegui ver. Inclusive, até gravei no meu Instagram. A minha filha menor estava aqui em casa, eu ligo para ela, né? A hora que eu vi a explosão, a primeira coisa eu liguei para ela para saber se ela viu alguma coisa, porque moramos próximo ao aeroporto, e ela disse que a casa toda tremeu, e os vidros, vidraças, tudo, nada quebrou, mas tremeu. Aí eu ligo para o meu esposo, dizendo que ele já tinha conversado com Yasmin, ele trabalha em Beirute também, só que é ao sul de Beirute, e ele só estremeceu o prédio dele, os móveis caíram, nada de vidraça, só que com a Yasmin já foi diferente. Ela estava aproximadamente a 6 quilômetros do porto, na rua Hamra, uma das ruas mais movimentadas de Beirute, uma rua comercial cheia de restaurantes e lojas, e ela estava dando aula de ginástica no primeiro andar de um edifício, e todo edifício caiu vidro na rua, nos carros. Aí ela pode contar para vocês melhor.
Tá legal, obrigado. Então, agora conversamos com a Carla e a sua filha Yasmin. Yasmin, então você estava muito mais próximo, sua mãe estava a 35 quilômetros e pôde acompanhar o estrondo, né? O barulho de toda essa explosão muito longe e você muito perto, né?
Sim, eu estava começando a dar aula de ginástica, então a gente ouviu barulho na porta. Parece alguém estava tocando na porta. Estava fraco um pouquinho. Depois, minha aluna, ela fala para mim quem está na porta. Fala ninguém, porque não era assim um barulho assim tão forte. Depois começou a aumentar o barulho. Parece alguém estava tentando entrar, sabe, no gym. Então estava muito, muito forte. Depois ela começou a berrar. Minha aluna começou a berrar que tem alguém na porta. Então eu fui lá ver no lugar onde, na porta, onde se vê quem tem fora da porta. Então eu vejo uma coisa branca e a porta me joga para trás. Não, a porta não quebrou, mas porque a pressão estava muito, muito grande, ela conseguiu me jogar para trás. Não aconteceu nada comigo. O prédio inteiro estava tremendo muito, muito forte, muito forte. Os vidros do prédio caíram tudo no primeiro andar, no andar onde na sacada onde eu ensino. O dono do local estava lá na sacada, caiu os vidros nele, mas não aconteceu nada com ele, tá tudo bom. E a gente viu fumaça vermelho, muito, muito forte, e é isso.
E a rua toda, com todos os prédios, com todas as vidraças caindo de todos os edifícios, carros também sendo danificados. Essa é uma rua principal de Beirute, mas não é a que teve mais, que não foi mais danificada. Outras ruas paralelas ao porto de Beirute, no centro de Beirute, foi destruição total. O porto de Beirute, ele não existe mais. É, como vocês falaram, parece uma guerra, tá? É totalmente tudo destruído, não sobrou nada, absolutamente nada.
E nesse primeiro momento, quando tudo isso aconteceu, né, não se sabia o que era, então, e a gente sabe, infelizmente, né, há um histórico no Líbano de ataques e confrontos, então se imaginou um ato terrorista e vocês tiveram essa percepção, quer dizer, o que está acontecendo, e a angústia vai aumentando, evidentemente, né?
Sim, a primeira coisa que eu pensei que eram aviões, aqui no Líbano, o barulho desses aviões chamados supersônicos é de dar o soto. Então, a primeira coisa que foi na minha cabeça foram aviões passando, talvez jogando bombas, né? Porque há algumas ameaças, né, entre o nosso vizinho Israel e Hezbollah. Então, a primeira coisa que eu imaginei, como eu não estava vendo a fumaça, a direção da fumaça, então foi a primeira coisa. Foi um estrondo, foi fenomenal. Não, não dá para te descrever o barulho que fez, tá? Agora, a Jairzinha, ela achou que fosse, o que que você achou que fosse?
Fosse um ataque.
Ataque, também ataque. Ela também achou que fosse algum ataque, um ataque terrorista. Eu achei que fosse, muita gente achou que fosse também, inclusive ainda tem essa ideia, né? Alguns ainda têm essa ideia, mas a gente não pode dizer. A princípio mesmo foi uma negligência com esse líquido, com essa química que estava dentro do porto por algum tempo, e agora não se sabe se foi proposital, se foi alguma falha elétrica e que causou, não se sabe, né? Isso tudo precisa ser muito bem julgado, precisa ser condenado. O povo libanês está frustrado com toda essa situação, né? Nós já temos uma situação já econômica, já quase um colapso. Depois vem o coronavírus para colaborar um pouquinho mais, né? Onde teve que fechar o aeroporto, fechar lojas, fechar o país todo. Entramos em lockdown, segundo lockdown agora, a semana passada. E por infelicidade, o que aconteceu ontem, que eu acho que a gente até esqueceu de coronavírus. Esquecemos completamente do coronavírus e nós precisamos resolver rapidinho o problema do país. O libanês é forte, consegue, não sei como é que consegue, né? Tantas guerras, tanta invasão, tantos ataques e mais essa, sabe? Nós não merecemos isso.
Sem
Não
dúvida.
merecemos.
Sem dúvida. Eu ia perguntar para você justamente isso, Carla e Yasmin, a repercussão na imprensa local, então, essa tese aí da negligência e um possível aí um mau condicionamento de toda essa quantidade, essa é a tese mais provável, mas ainda não.
Por enquanto é isso. Ainda não está sendo, ainda está sendo. Hoje já tinha pessoas no porto, né? Já retirando os escombros,
5 dias
mas
precisa para saber.
mais uns 5 dias vai precisar saber para saber exatamente o que é. Mas a princípio é esse líquido, né? Esse químico. No hangar existia um químico há alguns anos. E por que que estava lá? Há uns 5 anos isso. E por que que estava lá?
Por causa de
Né? Então é isso. Como é que eu posso dizer? Isso vai causar muito problema político, né? Que eu acho que nós estamos num problema político muito sério aqui no Líbano e que a gente tem que acabar com isso, temos que acabar com essa, como é que fala? Esse privilégio dos políticos, né? E o fato desse líquido estar no porto, isso precisa ser verificado. Quem deixou esse líquido, em que gestão, de qual presidência, de qual primeiro-ministro, isso tudo vai ser analisado e vai ser julgado. Isso tem que ser julgado e tem que ser condenado. Se isso não acontecer, aí vai ser um problema muito sério aqui no Líbano. O povo libanês está frustrado com tudo que está acontecendo. E isso, o que aconteceu ontem, foi o fim da picada, né? Falando no termo em
Bem brasileiro, né?
português, né? Foi isso, bem
Bem brasileiro.
brasileiro, né? Faz tempo que eu não falo esse termo, olha.
Fim da picada.
Falando mesmo, vai ter que ter um final e tem que ser esclarecido.
tá?
Agora, Carla, você é guia de turismo, né? Quer dizer, você falou há pouco, a cidade ainda estava em lockdown, inclusive, né? A questão do coronavírus. Então, a comunidade brasileira, vocês se conhecem, evidentemente, mora há um bom tempo aí. Então, essa questão do turismo não havia, praticamente, em razão do coronavírus, não há registro de brasileiros entre as vítimas. Como é que estava o turismo em relação a esse momento aí? Acredito que não havia pelas proibições do coronavírus.
Não, antes do coronavírus eu já tinha vários turistas marcados do Brasil, são turistas que vêm do Brasil para fazer turismo aqui, são famílias libanesas ou não, que já tem marcado, tem gente marcado há um ano atrás, né, para reserva comigo para fazer o turismo, e que por conta do corona, infelizmente, eu acho que teve fechamento no aeroporto também, muitos voos fecharam. Aqui no Líbano, o aeroporto fechou, então não adianta, mesmo que o Brasil estivesse aberto, aqui estaria fechado, então não teria condições de entrar. E por conta do corona, realmente o turismo zero, né? Não há nenhum brasileiro, por enquanto, visitando. Os brasileiros que eu estou guiando, assim, esporadicamente, são os brasileiros da Fragata Independência, da Unifil. Até vou dar outra... até dar um parecer sobre eles. Eles saíram do porto de Beirute às 10 horas da manhã para fazer a patrulha no mar. Não sei se vocês sabem, os navios brasileiros, as fragatas brasileiras, a cada 6 meses eles trocam para fazer patrulhas no mar. Eles trabalham para a UNIFIL, que é a United Nations Interim Forces for Lebanon, ou seja, as forças interinas para o Líbano, na ajuda de patrulha na costa, tá? E também no sul do Líbano, com a United Nations, com as Nações Unidas, né? Com a ONU. Então, eu até recebi, eu mandei uma mensagem também para eles, o pessoal do navio, eles já tinham saído do porto às 10 horas da manhã, mas eles ouviram também a explosão. Eu não sei aonde eles estavam no mar, eu acho que eles já estavam mais para o sul, mas eles ouviram também a explosão. Então, voltando, né, eu estava guiando eles, os marinheiros da Fragata Independência, através da United Nations, eles tiveram que parar todas as atividades por conta do coronavírus, tá? Isso é uma regra da UNIFIL, de que todas as pessoas que trabalham para a UNIFIL, que estão no porto, eles deveriam parar todas as atividades, não sair, não fazer absolutamente nada que não seja muito necessário para não espalhar mais o vírus, né? Nenhum deles tinha o vírus, mas por causa do lockdown, eles tiveram também que se fechar. E esses são os únicos brasileiros que eu estava guiando, nenhum brasileiro de fora. E o turismo aqui no Líbano agora está sendo um turismo local, onde há muitos hikings, a natureza libanesa é muito bonita, as montanhas do Líbano são magníficas e há muito passeio de hikings, ou seja, o próprio libanês está conhecendo o Líbano. Por enquanto, eu não tenho tour, eu acredito que para o ano que vem, todos foram protelados para o ano que vem, e eu espero que o ano que vem nós tenhamos uma situação melhor. E eu aproveito aqui, convido todos os libaneses para virem, os brasileiros para virem nos visitar, que sempre estaremos de portas abertas a todos vocês.
Carla, muito obrigado pelas as suas informações, também a Yasmin, né?
E
você trazendo todo esse relato, pode completar.
Eu adoraria, por favor, aproveitar o seu veículo de comunicação. Muito obrigada. Eu escuto a Jovem Pan desde criança. Até lembro, vou até falar uma coisa engraçada. Tinha aqueles concursos, né? Tinha um concurso do Michael Jackson, então você tinha que atender o telefone, mandar a carta para a Jovem Pan, atender o telefone e falar assim: vou com o Michael Jackson, com a Jovem Pan, para o Japão. Então eu fiz que todo mundo na minha família, assim que atendesse o telefone, tivesse que falar isso. Isso há muitos anos atrás, nossa, acho mais de 30 anos atrás. Então a Jovem Pan, eu tenho um enorme carinho por essa emissora. E segundo, gostaria de agradecer
a todas as pessoas que me enviaram WhatsApp, mensagens no Instagram, no Facebook, me ligaram, pessoas que eu não vejo há 40 anos, me ligando, o carinho enorme por todas essas pessoas e que eu vou responder todas as mensagens assim que eu estiver mais tranquila. Muito obrigada pelo povo brasileiro, pelo carinho que eles têm por nós. E nós, aqui no Líbano, os libaneses adoram os brasileiros e sempre quando vem brasileiro, sempre tem aquele sorriso no rosto de cada libanês. E em árabe eu vou falar ahla wa sahla, e sejam sempre bem-vindos ao Líbano. É isso, muito, muito, muito obrigada.
Nós que agradecemos, Carla, felizmente aí sua família muito bem, e você pode continuar nos acompanhando pelo aplicativo da Jovem Pan, pela plataforma Panflix de graça nos canais da internet. A sua entrevista foi em áudio e em vídeo aqui no Jornal Jovem Pan, e nós agradecemos, muita saúde para vocês aí, que superem a questão do coronavírus também no Líbano, exemplo do Brasil, que ainda estamos no platô, e felizmente aí sua família é segura, e a gente torce para que o país, como você disse, tem um histórico de retomadas e também revitalizações e muita resiliência, e que o país possa de novo voltar aí uma trajetória bastante positiva e se uma nova reconstrução aí do país. Muito obrigado aí, muito boa tarde a você, eu sua filha Yasmin.
Obrigada. Tá legal. Obrigada por tudo.
Obrigado, nós que agradecemos. Felizmente, então, a Carla muito bem com a sua família, e dizendo, 35 quilômetros, estava numa região do litoral e ouviu um estrondo impressionante, como ela disse, parecia uma verdadeira guerra, mesmo a 35 quilômetros desse epicentro aí que nós tivemos a explosão. E veja, a explosão que devastou justamente a capital do Líbano, a Beirute, nesta terça, né, provocou o fim abrupto de uma entrevista da BBC. O repórter Marian Taomi, do serviço árabe da BBC, estava conversando com o Faisal Al-Assel, que é o coordenador do projeto da Agência para Energia Sustentável do Marrocos. Justamente no momento da tragédia, estamos aí com as imagens, né? E é possível. Olha, bem no canto, né? Quem está nos acompanhando pela... justamente aí com imagens, o canto direito da imagem, o repórter, nada acontece com ele, né? Mas do outro lado há a forte explosão e as pessoas feridas, né? E o repórter estava justamente no Líbano, né? E nessas imagens pode-se ouvir um forte barulho, né? Seguido por gritos da repórter e também estilhaços de vidro no chão, e também é possível escutar o alarme de incêndio desse local que ela estava. Infelizmente, aí mais um retrato dessa tragédia que tivemos. Então, a repórter, quem está acompanhando agora, né? Toda a aflição, ela estava ao vivo para a BBC e houve essa interrupção e... Claro, ela ficou ferida em toda essa história, demonstrando mais uma vez aí toda a potencialidade dessa explosão que tivemos no Líbano na data de ontem, e conversamos há pouco também com brasileiros que estão no Líbano. São 2:57, vamos fazer um breve intervalo, continue conosco e pode nos acompanhar também sempre com imagens pela plataforma Panflix e também os canais da mídia social da Jovem Pan. Até mais. Principalmente pela preservação das terras já conquistadas.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
Muito bem, são 15 horas e agora nós vamos aos Estados Unidos conversar com a Mariana Janjácomo. Muito boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Olha, o presidente Donald Trump prestou as condolências aos libaneses, disse que os Estados Unidos estão prontos para ajudar o Líbano e que os dois países têm uma ótima relação. Trump também falou que a explosão de ontem no Líbano parece ter sido um ataque terrível, uma bomba e não um acidente. Ele disse que essa afirmação tem como base informações que ele recebeu de militares norte-americanos. Agora, a imprensa aqui dos Estados Unidos disse que conversou com alguns oficiais do Departamento de Estado norte-americano que falaram em condição de anonimato e eles teriam dito que, na verdade, não há evidências de um ataque. E prova disso é que não houve um aumento da proteção das tropas dos Estados Unidos nessa região, o que teria acontecido se houvesse essa suspeita de ataques, já que aí haveria também o medo de uma retaliação. Essas mesmas fontes também disseram, de acordo com os jornais daqui, que diplomatas do Líbano já entraram em contato com diplomatas dos Estados Unidos para expressar preocupação com Donald Trump dizendo isso, dizendo que essa explosão teria sido um ataque. Agora, mudando de assunto, falando sobre a tempestade tropical Isaías, agora a tempestade segue em direção ao Canadá, mas causou muito estrago nos Estados Unidos, principalmente da Carolina do Norte até aqui, Nova York. Infelizmente, pelo menos 4 pessoas morreram, 2 pessoas estavam em um parque de trailers na Carolina do Norte, que foi atingido por um tornado. Em Nova York, também uma pessoa morreu, estava dentro de um carro e aí uma árvore caiu em cima desse carro, a pessoa acabou morrendo. E aconteceu isso, teve queda, muitas árvores caíram, muitas pessoas ficaram sem energia elétrica. Na verdade, cerca de 3 milhões de casas e negócios nesse trajeto, nesse percurso, né, entre a Carolina do Norte e Nova York, acabaram ficando sem energia elétrica. E ainda aqui, os bombeiros trabalham, os bombeiros e as equipes de energia elétrica, da Companhia de Energia Elétrica, continuam trabalhando aqui em Nova York para reparar esses estragos causados pela tempestade tropical Isaías. Foi assustador, eu estava em casa nesse momento, né, no momento da tempestade, inclusive conversei no jornal Jovem Pan ontem no momento, a gente fechou todas as janelas do apartamento e mesmo assim dava para ouvir o barulho dos ventos, olhava pelas janelas, via as árvores se mexendo muito, mas foi assim uma coisa de horas e aí depois já sumiu, a tempestade parou, o céu abriu mais uma vez até sair o sol. Agora na cidade vizinha aqui de Nova York, Nova Jersey, teve até tornado. Então, foi uma situação realmente muito complicada. E eu continuo por aqui, acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Muito obrigado, Mariana. São 3:03 e o presidente Jair Bolsonaro, ele disse nesta quarta-feira que não dá para continuar muito o pagamento do auxílio emergencial por causa do alto custo desse benefício. Vamos lá, abre aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Não dá para continuar muito porque por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar e alguns governadores teimam ainda em manter tudo fechado. Disse Bolsonaro justamente na área interna do Palácio do Alvorada após um dos seus apoiadores agradecer a ajuda de R$ 600, essa ajuda que foi disponibilizada pelo governo. Temos então as imagens do presidente, vamos acompanhar então o presidente Jair Bolsonaro.
Não dá para continuar muito, que por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar. E alguns governadores temem ainda em manter tudo fechado.
Então nós tivemos aí a sonora, né, do governador, do presidente Jair Bolsonaro falando a respeito lá no Palácio do Planalto em relação ao benefício dos R$ 600, né? Esse benefício, sem dúvida, né, ele ajudou muita gente, está ajudando ainda nessa pandemia, principalmente aquelas pessoas que não têm como trabalhar e mostrou, revelou o grau de informalidade da economia brasileira, as pessoas de fato que trabalham hoje por conta própria e saem às ruas todos os dias. E essas pessoas, claro, foram fortemente atingidas e aquelas que não puderam, evidentemente, trabalhar. Agora o governo fez o aviso, 50 bilhões por mês, então isso não será eternizado. Muito bem, agora nós vamos conversar ainda sobre economia com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating, para falar a respeito dessa taxa de juros. Muito boa tarde, Alex.
Boa tarde, Marcelo.
Como vai? Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem.
Então tá joia. Alex, em relação a essa taxa básica, a Selic, a 2%, quem imaginava, hein, Alex, você que acompanha tanto tempo a economia, um novo recorde pode ser estabelecido em relação à taxa básica de juros, a Selic brasileira?
Marcelo, essa é a nossa expectativa na Austin, né, que o Banco Central possa cortar hoje pelo menos mais 0,25 ponto percentual. A taxa hoje é 2,25% ao ano, deve ser reduzida para 2% ao ano. E ainda que não seja reduzida, é uma taxa impensável para a economia brasileira há alguns anos atrás, né? É claro que a gente sempre deve lembrar que essa redução da taxa ela é motivada principalmente por esse período de economia brasileira com baixo crescimento. Vamos lembrar que esta década ela é considerada como a década perdida, né, pela economia brasileira. É, nós tivemos um desempenho muito fraco. 2015, 2016 foi recessão econômica, esse ano uma forte recessão. Então a taxa de juros ela tem que reduzir muito para, obviamente, levar toda a sociedade àquela situação entre, com a taxa de juros baixa, é melhor você investir, você consumir, né, o cidadão consumir, tentar estimular a economia, gerar emprego, renda, do que deixar o dinheiro aplicado. Mas o bom também é que isso reduz os encargos sobre a dívida pública, né? Então o governo também tem algum aí alento com a redução de juros. A redução de juros, ela inclusive transforma toda a sociedade em termos de investimentos. Nós temos visto aí, por exemplo, crescendo muito fortemente investidores em ações, em fundo de multimercados, enfim, outras alternativas de investimentos que antes era só deixar ali aplicado em título público, né?
E Alex, você se lembra muito bem, evidentemente, que ela, a taxa Selic era usada justamente para conter a inflação, porque em momentos aí de picos aí positivos da economia, havia o crescimento da forte demanda e era o controle, o governo ia subindo a taxa de juros, né?
É isso mesmo, Marcelo. Nós temos diversos instrumentos de política monetária para tentar controlar a inflação quando está muito alta ou para tentar estimular a economia e ter um pouquinho de inflação quando estamos num processo de recessão como é este atual. Então, é o melhor instrumento, é o mais eficiente. Agora, é claro, com essa mudança estrutural da economia brasileira nas últimas duas décadas e meia, por conta do Plano Real, o próprio Banco Central atualmente vem inserindo outros instrumentos de política monetária para tentar fazer com que a economia tenha aí uma recuperação um pouco mais rápida. E alguns números tem mostrado isso, né? O Banco Central tem sido bastante bem sucedido nas suas decisões e, claro, o governo brasileiro tem feito a sua parte com o auxílio emergencial, como você acabou de dizer, um grande volume de apoio de crédito às empresas. Então, tudo isso tem surtido efeito, né? Mas a taxa de juros ela serve tanto para reduzir quando uma inflação está alta, reduzir a inflação, como também para estimular, que é o momento atual, Marcelo.
Alex, você acredita que há esse reflexo? A Caixa divulgou seu balanço, né, do semestre, o presidente Pedro Guimarães garantindo que houve o melhor junho dos últimos 4 anos, houve um crescimento expressivo, mesmo semestre contra semestre, apesar da pandemia, houve um crescimento expressivo em relação aos financiamentos imobiliários em 2020. Então, alguns setores são muito beneficiados quando a Selic baixa, principalmente o setor imobiliário. Então, pena que houve, evidentemente, a pandemia, como você disse, mas de qualquer forma há uma perspectiva de retomada, principalmente nesse setor, né?
Olha, Marcelo, é bom a gente lembrar que ali em abril, como a gente ainda estava no começo da pandemia, tinha uma preocupação muito grande com o futuro, uma incerteza muito grande, então as projeções eram as piores possíveis. Foi passando o tempo, chegou o mês de junho, alguns indicadores de maio mostrando que aquele bicho de sete cabeças não seria tão feio assim. Os números de junho começaram a mostrar uma melhora, produção industrial, vendas, confiança de consumidor. Os primeiros números de julho de sondagem industrial está revelando essa recuperação da confiança de empresários. Então, ou seja, tomamos um tombo ali em abril e maio, começou a recuperar em junho. Então, rapidamente, a economia brasileira tende a se recuperar, sim. Claro, infelizmente, a pandemia acabou interferindo nessa dinâmica muito positiva no crescimento econômico no início do ano. Os setores imobiliário, que já tinham sofrido há 3 anos atrás, voltaram a ter um certo ânimo, inclusive foi o setor da construção o que gerou emprego no mês de junho, os dados do Caged, e é um setor muito beneficiado com a queda dos juros, porque é um valor muito alto, né, um financiamento de um imóvel, e de longo prazo, às vezes 30, 35 anos, então a queda dos juros tem uma influência muito forte na demanda desses bens, né, principalmente imóveis. E é um setor que gera muita mão de obra, né, que isso acaba estimulando a recuperação da economia. Acaba estimulando não só na construção, mas também, por exemplo, o setor de veículos, que também é muito sensível à taxa de juros e utiliza uma cadeia setorial muito grande, né, para ativar o setor. Então é importante manter os juros baixos para tentar recuperar mais rapidamente a economia, recuperando, portanto, o emprego e a renda também o mais rápido possível.
Agora, em relação à fuga de capitais, com essa Selic baixa, Alex, tivemos esse movimento muito forte também, né? Você falava do investimento, a expectativa de atração até das concessões aqui no Brasil, mas houve uma fuga expressiva também, né? Num princípio, né?
Olha, havia não só por conta de queda dos juros no Brasil, né? Vamos lembrar que houve uma mudança de juros nos Estados Unidos. Havia, no ano passado, uma expectativa de alta da taxa de juros antes da pandemia. Então, os investidores começaram a colocar o risco retorno. O Brasil, infelizmente, perdeu o grau de investimento há algum tempo, principalmente pela Austin, já desde 2018. Então, já o Brasil ainda está numa situação de um risco muito elevado para um retorno baixo. Então, os investidores acabam colocando na balança e indo para mercados mais seguros, ainda que a rentabilidade seja menor que o Brasil. Mas, nesse momento atual, de fato, tem saído dinheiro do Brasil, principalmente por uma necessidade de proteção do capital. E, claro, que Estados Unidos ainda é um grande porto seguro para os investimentos, ainda que a rentabilidade seja menor que a do Brasil. Então, a taxa de juros muito baixa no Brasil, com o risco exposto, risco político, risco econômico, que é o baixo crescimento, o risco jurídico, tudo isso afasta o investidor. Então, o governo brasileiro, principalmente o Paulo Guedes, com a sua equipe econômica, está tentando melhorar essa visão que os investidores têm do Brasil para atraí-los de volta, porque são muito importantes para dar liquidez para as empresas do mercado de capitais, por meio de ações, ou mesmo investir aqui na parte de concessões e privatizações, que é o que deve vir pela frente nesse segundo semestre.
Exatamente, né, Alex? O ministro Tarcísio de Freitas, ele é muito otimista em relação aos projetos de portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias aqui no país, estradas, né? Você acredita que, de fato, o Brasil vai poder atrair esse capital? Como você disse, agora é a questão dos investimentos com essa Selic baixa, né?
Olha, tem grandes oportunidades de investimentos no Brasil na parte de infraestrutura. Vamos lembrar que recentemente foi sancionado o Marco Legal de Saneamento Básico, que isso deve gerar algo em torno de R$1 trilhão de investimentos até 2033, que é a universalização das metas de saneamento básico. Então, é um setor muito carente que deve atrair investimentos. Tem grandes oportunidades na parte de infraestrutura básica, portos, aeroportos, rodovias. Basta a gente sair Brasil afora para saber que não temos boa qualidade das rodovias, e transferindo para iniciativa privada, a gente vai ter uma melhora na prestação de serviço, como a gente já vê em telefonia, por exemplo, na energia. Tudo isso, houve uma melhora em relação à década de 90. Então, o Tarcísio, ele tem uma grande expectativa, nós também temos, porque existem grandes oportunidades. Precisa reduzir o tamanho do Estado, e parte disso é reduzir, sim, o tamanho reduzir as estatais transferindo para a iniciativa privada, que você reduz corrupção, por exemplo, e também melhora a eficiência dos indicadores. Todo o bem da sociedade acaba tendo um ganho, e isso tira das costas do governo, por exemplo, um gasto com custeio, ou seja, para manter aquela estatal que às vezes é ineficiente. Basta ver os Correios, por exemplo. Então, a gente tem uma boa expectativa, e isso ajuda, inclusive, a melhorar a percepção de risco do Brasil no cenário internacional, e aí nós poderemos ter de volta os investidores com um pouco mais de apetite para o Brasil nesse momento de mudança, de novo, mudança estrutural na parte de investimentos, na parte de consumo, gerado por esse baixo nível da taxa de juros.
Muito bem, para nós fecharmos, Alex, você acredita que 2 será o teto aí da Selic? O governo deve não mais baixar a taxa básica de juros? E o que você espera em relação à economia, de fato? Está menos pior, o PIB estava 5,7, agora a queda de 5,5, algo extremamente expressivo, é um tombo mesmo, mas a situação, como você disse, né? O monstro era maior e ele está reduzindo agora.
A nossa expectativa é que o 2 seja o piso, né? Ou seja, não tem muito mais espaço para cortar, até pelo discurso do Banco Central de que vai ser um corte residual. Então, a gente acredita que chega a 2, fica nesse nível até meados do ano que vem. E depois inicia um processo de alta, porque aí o Banco Central já começa a olhar para 2022. A gente espera que 2021, todos os indicadores macroeconômicos, emprego, renda, produção, vendas, já estejam num nível melhor, né, de crescimento, e aí o Banco Central começa a olhar para 2022 e precisa segurar um pouquinho a recuperação da inflação, que vai ser algo em torno de 3% a 3,5% em 2021, 2022, e aí ele começa a subir um pouco a taxa de juros em meados de 2021. A queda do PIB nesse ano já está no preço, vai ser algo em torno de 6%, projeção da Austin Rate, mas, claro, o mercado está projetando 5,66%. qualquer que seja o resultado, é um resultado muito forte, nunca aconteceu isso na economia brasileira, mas a gente sabe que foi por conta da pandemia, e igualmente serão os gastos públicos, algo em torno de 800 bilhões de déficit fiscal primário por conta desse combate à Covid. Mas como eu disse, isso está no preço, agora precisa ver como que o governo vai se comportar para recuperar a economia em 2021. Os investidores estarão de olho, os empresários também, para voltar a acreditar na economia brasileira, que é uma economia que tem grandes oportunidades, tanto de investimento no mercado financeiro, ainda com juros baixos, mas principalmente no setor produtivo, que tem um grande potencial de consumo.
Nós agradecemos o Alex Agostini, que é o economista-chefe da Austin Rating, conversando conosco aí sobre a Selic, também as questões econômicas atuais agora do Brasil. Alex, obrigado, boa tarde a você, até mais.
Agradeço, Marcelo Matos, obrigado a todos os ouvintes, um abraço.
Um abraço a você e vamos continuar aqui com o Jornal Jovem Pan falando de economia, hein? O ministro da Economia reitera que o governo não vai aumentar impostos e chama a folha de pagamento de exterminadora de empregos. Numa audiência virtual no Congresso, nesta quarta, Paulo Guedes afirmou que nem sempre quanto mais tributos, melhor para o país. E na avaliação dele, os únicos caminhos a seguir são simplificar e, no máximo, fazer substituições. Ele foi questionado por dezenas de parlamentares que estavam na sessão e o ministro da Economia ressaltou que o brasileiro não será onerado.
O Congresso vai nos ajudar a reduzir, simplificar, melhorar a progressividade e tornar eficiente e moderno o nosso sistema tributário. Agora, o presidente ganhou uma eleição e a equipe chegou também com uma promessa. Nós não vamos aumentar os impostos. O povo brasileiro já paga impostos demais. Nós saímos de 18% do PIB há 30, 40 anos atrás. Estamos hoje em 36% do PIB. É muito acima da média dos países em desenvolvimento e não há uma contrapartida eficiente de prestação de serviço. Então, nós não vamos aumentar a carga tributária. Nós estamos num programa de simplificação e redução de impostos. A carga tributária pode ser a mesma, nós vamos substituir 10, 15, 20 impostos por um. Mais 3 por um. Por exemplo, inauguramos substituindo a DORA 2, PIS COFINS, por um. E assim seguiremos fazendo.
Muito bem, né? No entanto, a ideia do governo é criar justamente o imposto de transações financeiras para compensar a desoneração da folha de pagamento. O ministro Paulo Guedes prega o fim do manicômio tributário, critica o encargo que recai nos empregadores e também admite estudos sobre um tributo digital.
Nós estamos estudando, temos falado sobre isso o tempo inteiro e as pessoas inadequadamente, por maldade, por ignorância, falam que isso é nova CPMF, mas não tem problema, o tempo é senhor da razão. Então nós queremos uma máquina mais eficiente, mais enxuta e servindo ao povo e não se servindo dos impostos do povo. Há também, eu quero chamar a atenção disso, um efeito cumulativo nos impostos sobre folha de salários. Na minha opinião, uma arma de destruição em massa de empregos.
Muito bem, o ministro Paulo Guedes prega o fim do manicômio tributário, ele falou há pouco aí, e ele vem consultando os estados para saber se a proposta do IVA federal poderá abranger também as unidades da federação. A matéria encaminhada ao Congresso visa unir PIS e COFINS, cuja alíquota seria de 12%. Durante a sessão da comissão mista de reforma tributária, o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, voltou a criticar a nova CPMF. Para o parlamentar do Partido Progressista da Paraíba, a carga é perversa aos empreendedores, além de trazer insegurança jurídica.
Nós também temos um contencioso tributário extremo, né, para os estados brasileiros, onde nós temos aí um verdadeiro contencioso gigantesco, né, que traz insegurança jurídica para quem empreende e para toda a sociedade.
Muito bem, o parlamentar chegou a dizer, né, que é algo medieval, né, que o rei mandava aumentar os impostos à população. E para o deputado Aguinaldo Ribeiro, a carga tributária brasileira é obscura e injusta.
E o Congresso Nacional pode unificar as propostas da reforma já em tramitação na casa com a do governo, que prefere mudanças paulatinas. Um tema extremamente importante, a gente vai ouvindo, não vai criar imposto, vai criar imposto, vai mudar o imposto, chamava a CPMF, vai chamar a CBS, contribuição sobre bens e serviços, e o brasileiro fica imaginando, vai sobrar para mim ter que pagar novo imposto? O ministro está prometendo que não. Vamos então acompanhar os desdobramentos da reforma tributária do jeito que está, de fato, não é possível. A carga tributária é uma das maiores do mundo para os empreendedores, para os trabalhadores. Imposto atrás de imposto, você recolhe na folha, recolhe a hora que vai abastecer o carro, a hora que vai comprar um produto. De fato, aí esse manicômio tributário, as empresas que são multinacionais, lá nas suas sedes, nas matrizes, têm departamentos pequenos para cuidar dessa questão tributária, a questão, né, dos advogados. Agora, aqui no Brasil, elas ficam impressionadas do tamanho que é necessária a estrutura para justamente entender toda a questão tributária brasileira. Muito bem, agora são 3h21, nós vamos com as informações de Botucatu, vamos lá.
E a Polícia Civil continua investigando a quadrilha que acabou atacando a cidade de Botucatu na última quarta-feira. Segundo a apuração que nós tivemos nesta manhã, o DEIC em São Paulo, que também participa dessas apurações, acabou prendendo uma pessoa em Sapopemba, região de São Paulo. Segundo as informações também que nós obtivemos nesta manhã, um homem de 42 anos acabou sendo preso e junto com ele havia dinheiro, mais de 21 mil reais. Sendo que algumas notas estavam chamuscadas, com marca ali de fogo, ou seja, o dinheiro levado da central do Banco do Brasil no centro de Botucatu. Ainda segundo a polícia, havia ataduras que estavam nesse local para ajudar algum bandido ferido, segundo o que a polícia acabou também apurando. Havia na casa e no celular deste homem suspeito alguns mapas mostrando que ele se deslocou para Botucatu, onde houve o ataque. Ao tudo indica, teria participado no planejamento e na execução deste ataque que nós tivemos contra o Banco do Brasil, que fica no centro da cidade de Botucatu. A polícia continua investigando o caso. Cristiano Alves, da Rádio Jovem Pan News, F8 Botucatu, para a Rede Jovem Pan.
Muito obrigado, Cristiano Alves, falando a respeito daquele ataque na cidade de Botucatu, as agências bancárias, uma noite de terror para a cidade do interior paulista. E o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, admitiu que Fabrício Queiroz, que seu ex-assessor na Assembleia Legislativa do Rio, pagava suas contas pessoais. Mas, segundo o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, a origem desse dinheiro é lícita e sem nenhuma ligação com possíveis desvios investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, num suposto esquema da rachadinha em seu antigo gabinete da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Agora são 3h24. Nós vamos estabelecer o contato ao vivo com o repórter Daniel Lian. Olá, Lian, de onde você fala?
Falamos aqui da pista do aeroporto de Congonhas, dentro do aeroporto de Congonhas, que começa hoje a reforma da pista principal, essa reforma que vai se estender até o dia 5 de setembro. E nós vamos conversar agora com o superintendente aqui do aeroporto de Congonhas, João Márcio Jordão, que está aqui conduzindo aí esse trabalho, um trabalho que vai recuperar toda a pista, é isso?
É isso mesmo, nós faremos agora a recuperação dessa pista, aplicando, né, uma nova tecnologia, que é a camada porosa. Então hoje nós estamos fazendo aqui a fresagem, que é a retirada de todo esse material existente. Depois será aplicada uma camada estrutural de CBOQ, de asfalto, e em cima a camada porosa. Essa camada porosa, ela tem um escoamento muito rápido de água, melhorando então a aderência do pneu da aeronave com o asfalto.
É uma nova tecnologia que será utilizada aqui?
Sim, uma nova tecnologia. Antigamente nós utilizávamos aqui somente CBOQ e o grooving, e com essa nova tecnologia não há necessidade de grooving nessa camada. Nós utilizaremos o grooving aqui somente nas cabeceiras das pistas.
O grooving são as ranhuras na pista, é isso? A aderência, então, vai melhorar o escoamento da água? Como é que vai
ser? Sim, o escoamento muito rápido, né? Vou fazer um comparativo aqui, é como se tivesse uma esponja, a água cai e escoa por dentro, que ela tem um número de vazios maior, então não fica água nenhuma na pista. E isso melhora então essa aderência do pneu das aeronaves.
Em relação ao prazo da obra, como é que será feito? Serão trabalhos diuturnamente?
Trabalho diuturnamente, são 30 dias. Foi feito um planejamento inicial já com todas as companhias aéreas, com a ANAC, o Ministério de Infraestrutura. Então, um planejamento. Nós já vimos esse planejamento há tempo que essa obra seria o ano que vem. E com a pandemia, nós então resolvemos antecipar em um ano essa obra, aproveitando essa baixa movimentação aqui no aeroporto. Então nós fizemos todo um planejamento junto com as companhias e de forma que nós tenhamos a pista aqui para ser entregue em 30 dias.
Qual foi a última vez que foi recuperada a pista? Foram feitas as obras na pista?
Dessa magnitude em 2007. Né? Elas são feitas sempre manutenções. Essa aqui também é uma manutenção periódica, de manutenção para melhoria da segurança operacional, mas nessa magnitude em 2007.
Enquanto isso, a operação ocorre na pista auxiliar.
Perfeitamente. A pista, o aeroporto permanece operacional, continuando com a operação na pista auxiliar, de aeronaves classe C, que são os ATRs, os Caravan e toda a aviação executiva.
Boeings e Airbus não podem pousar?
Não. O que está autorizado somente seria algum translado. Nós temos algumas aeronaves aqui estacionadas. Eles podem transladar vazio para outro aeroporto e fazer o destino, mas com passageiro, não.
E outras melhorias a Infraero pretende realizar aqui no aeroporto?
Até uma série de melhorias, né? Essa aqui é a principal, né? Nós gostaríamos até depois de poder tratar as outras melhorias. Temos com bastante obra no aeroporto, aproveitando essa baixa movimentação. Temos uma programação vasta de melhoria em todo o pátio, substituição do balizamento, por exemplo. Fizemos agora o balizamento da pista aqui também, todo em LED. Então, modernizando bastante esse aeroporto.
Certo. João Márcio Jordão, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan.
Nós que agradecemos a oportunidade.
Tá aí, agradecimentos ao superintendente aqui da Infraero. Como vocês podem ver nas imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Guilherme, nós temos aqui os caminhões já trabalhando aqui a todo vapor e a recuperação. Este que é um dos aeroportos mais movimentados do país e uma recuperação da pista principal que é muito importante aí para o funcionamento, para as atividades deste aeroporto. Portanto, durante um mês, seguirão as obras aqui na pista principal.
Muito obrigado, então, o Daniel Lia, falando dessa reforma na pista principal do aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados e importantes do mundo, né? E principalmente aqui por Brasil. E fica também essa expectativa, claro, de trazer mais segurança, porque ele é um aeroporto muito curto. Infelizmente, também já tivemos acidentes muito graves no aeroporto de Congonhas. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltaremos com quem tem razão aqui no Jornal Jovem Pan para falar sobre o home office. Será imperdível. Continue conosco, até mais.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
Quem tem razão? Quem tem razão aqui no Jornal Jovem Pan, nós vamos receber a Beatriz Tilkian, que é advogada trabalhista do escritório Gaia Silva Gaé de Advogados, para conversar conosco, e também o Ricardo Patá, que é o presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Então, inicialmente, eu dou uma boa tarde à Beatriz e também ao Ricardo Patá. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Boa tarde, é um prazer enorme estar com você, Marcelo, com a Beatriz e com todos da Jovem Pan.
O prazer é nosso sempre. A gente sabe que o home office no Brasil não era tão utilizado assim, mas a pandemia fez com que esse novo normal agora seja adotado, até por questões de custo, né? As empresas muitas vezes alugam prédios, salas, e estão percebendo que na questão financeira, nos seus rearranjos aí pós-pandemia, há uma economia considerável e também uma produtividade maior dos funcionários que acabam justamente aí se esforçando mais, sabendo que tem esse benefício de poder trabalhar em casa. Eu pergunto inicialmente à Beatriz se nós temos um arcabouço jurídico para que possa ser seguido nesse momento, ou outras leis devem ser aprovadas na sequência para resguardar tanto o empregador quanto o empregado. Beatriz?
Ótimo, ótimo ponto. O que a gente tinha na legislação trabalhista para regulamentar esse tipo de trabalho era o que a CLT chamou de teletrabalho. No entanto, no começo desse ano, nós fomos surpreendidos pela pandemia e muitas empresas que não adotavam o regime específico da CLT, previsto especificamente para teletrabalho, colocaram os empregados num regime de home office, que não é exatamente aquilo que a CLT previa, mas é a execução do trabalho em casa. Então, para a regulamentação do home office, a gente não tem lei específica, caberia até a possibilidade de negociação coletiva com o sindicato para regulamentar o home office, porque o home office é o trabalho executado na empresa, mas que por alguma circunstância os profissionais estão em casa. E a CLT previa o teletrabalho, que é um pouquinho diferente. O teletrabalho é aquele trabalho que os profissionais já usam tecnologia de informação e comunicação para execução do seu serviço. E ele nunca comparece à empresa, ele não precisa comparecer à empresa. A própria natureza do trabalho já faria que ele executasse o trabalho fora das dependências. Então, tem uma regulamentação toda específica para o teletrabalho e o que a gente está vivendo hoje é um home office desde o início da pandemia. Muitas empresas desde de meados de março, abril desse ano, sem uma regulamentação específica. A medida provisória que regulamentou as medidas trabalhistas para enfrentamento da pandemia e que tratava especificamente do tema, ela não virou lei. Então, hoje, o que a gente tem de inspiração seria a regulamentação específica para o teletrabalho e a possibilidade de negociação com os sindicatos para a regulamentação específica do home office com as políticas de cada uma das empresas.
Obrigado, Beatriz. O Ricardo Patá, presidente da UGT, como é que o senhor avalia esse momento? O senhor acha que há um desrespeito das leis?
Olha, Marcelo, e todos que estão nos ouvindo, a questão legal, como foi dita pela doutora Beatriz, ela não está regulamentada de forma adequada, porque a medida provisória que ela comenta é a 927, e essa 927 deixou de existir por vários motivos, até o movimento sindical ajudou a fazer com que ela caducasse. Agora, não há dúvida, nós estamos vivendo uma realidade nesses últimos empresas. Eu sou comerciário, como você também sabe, Marcelo. Muitas sedes das empresas, grandes empresas, são sediadas em São Paulo. Todas elas colocaram as pessoas como home office. Nós temos que vivenciar a realidade. Ao mesmo tempo, temos que trazer algumas regras, porque esse trabalho home office, ele passou a ser extenuante. Eu mesmo, Marcelo, tenho feito de 3 a 4 videoconferências por dia, já fiz algumas entrevistas, inclusive com a própria Jovem Pan, pelo Skype. Ou seja, nós estamos trabalhando muito e está trazendo uma certa exaustão. Se não houver regras, nós vamos ter um trabalho análogo à escravidão. Eu não sou contra o home office, nem o teletrabalho, desde que algumas regras sejam estabelecidas. Porque realmente, Marcelo, você que é um jornalista experiente, apesar de ser jovem, sabe do que eu estou comentando, porque todas as ações que estamos desenvolvendo, elas são através do home office, por conta, inclusive, das pessoas que estão em risco, não é? Por conta de várias situações. Grandes redes de supermercados que estão funcionando desde a abertura, desde a questão da pandemia, têm certas atividades, não só do escritório, que estão sendo colocadas em home office ou suspendendo o contrato de trabalho por conta da pessoa estar numa das situações de risco. Então, nós precisamos sim conversar, adaptar, como foi dito também, é fundamental. Nós temos aí, no caso dos comerciários de São Paulo, o nosso acordo coletivo vence dia 30 de agosto. Então, é importante que a gente, na próxima convenção, já coloque essa figura do home office e de que forma deve ser estruturado para evitar que hajam abusos. Marcelo.
Obrigado, Patá. Beatriz, eu pergunto à senhora o seguinte, né? Vivemos uma situação totalmente atípica, até vários contratos estão sendo revistos, seja na área de concessões, porque ninguém imaginava isso de uma força extrema, né? Nesse cenário, então, a legislação ela pode ser mais frouxa, o entendimento até da justiça trabalhista nesse sentido, embora a lei fale uma coisa, mas vivemos uma situação muito atípica mesmo.
Na verdade, o meu entendimento seria o contrário. Se a gente esperar a Justiça do Trabalho se posicionar sobre o tema, o mais natural seria que os juízes aplicassem o que a gente já tem na lei. Então, significa que os profissionais que estão em home office, eles vão sofrer um controle de jornada da mesma maneira como estariam nas atividades presenciais dentro das empresas. Então, até faz parte do nosso aconselhamento que as empresas tenham cuidado com a rotina dos profissionais, porque isso vai ser avaliado como hora extra se for ultrapassado o período habitual e contratual de cada profissional, exceto para aqueles que a gente conseguir efetivamente caracterizar como teletrabalhador, porque para esses existe figura específica na CLT e esses não sofrem controle de jornada. Mas, pelo que a gente está vivendo, o que nos parece é que o padrão seria, o padrão não seriam os empregados qualificados como teletrabalhadores, mas sim os empregados que até antes da pandemia executavam as atividades dentro da empresa e que agora estão executando o trabalho dentro de casa. Então, esses profissionais, idealmente, deveriam executar a jornada dentro daquilo que está contratado. Se considerar como regra 8 horas diárias, aquilo que for superior a 8 horas deve ser remunerado como hora extra. Na nossa experiência, os juízes do trabalho devem acolher esse tipo de posicionamento, porque isso é a regra geral da CLT. E cabe ao empregador este controle de jornada, zelar pela execução correta e colocar os limites sob pena de haver o pagamento das horas extras.
Sem dúvida, Patá, em relação a benefícios, né? Algumas empresas cortaram benefícios. Você avalia que, uma vez que o home office seja adotado de uma forma mais permanente ou passe a ser adotado para esse profissional, então isso precisa ser discutido. Então, você vai ficar na sua casa, vale alimentação, não te pago mais, vale transporte. Como é que fica essa questão, Patá?
Olha, esse é um tema que, a meu ver, veio para ficar. Mesmo que venha a vacina, mesmo que a gente tenha o retorno das pessoas nos seus locais de trabalho, com certeza muitas empresas vão adotar home office. Saiu uma reportagem recentemente até de um escritório de advocacia que tinha 500 metros quadrados, e as pessoas até devolveram o prédio e vão trabalhar, com certeza, em home office e vão talvez adotar a utilização de alugar alguns espaços menores para essa finalidade presencial. Tem duas questões que são importantes ser colocadas. Hoje nós estamos com plataformas cuja tecnologia de ponta permite perceber qual é o tempo que a pessoa está utilizando a própria plataforma e está usando esse tal do home office. Não há dúvida que tem aí a jornada de trabalho, que pode ser 8 horas, 6 horas, mas é muito diferente, e por isso nós vamos precisar regrar nas convenções coletivas, você trabalhar 8 horas no home office e 8 horas presencial. Esse home office trabalhado 8 horas é extenuante, como disse, muitas vezes pode ser comparado a trabalho análogo à escravidão. Então, nós vamos criar algumas regras dos limites, diferenciar da jornada de trabalho presencial para a jornada de trabalho em home office. E não há dúvida que tem certas situações que vão deixar de ser pago e já estão deixando. Como você mesmo disse, Marcelo, o Vale Refeição, tem certas empresas que já não estão dando mais para quem está trabalhando em casa sob home office. Todas essas regras, como é uma coisa nova, nós vamos ter que criar quais as regras novas para ser colocadas. A empresa vai ter, com certeza absoluta, a diminuição de alguns custos, como esse exemplo que eu comentei. Tem certas empresas que vão deixar de pagar o aluguel porque não vão contar presencialmente com os trabalhadores. Então, já tem um benefício a favor da empresa. O trabalhador precisa ter uma complementação também, porque trabalhar em casa todos os dias, aparentemente, parece que é uma maravilha. Mas o que você interfere na vida familiar, o que você interfere na sua rotina, não é? É uma questão nova que precisa ter novos regramentos. Mas eu tenho certeza absoluta que o home office veio para ficar.
Doutora Beatriz, é a questão também dos benefícios e muitas vezes também infraestrutura, né? Porque a gente sabe que uma coisa é uma máquina, um computador que tem toda uma proteção na empresa, a pessoa utiliza o computador dela na sua residência
e muitas vezes ele não tem um equipamento que possa impedir, de fato, aí questões de vírus que podem prejudicar até a totalidade da própria empresa desse funcionário, né? Como é que a senhora avalia também esses benefícios e essas situações?
Sem dúvida, o ponto de segurança da informação é uma preocupação. Isso deve ser, de novo, acordado na relação entre empregado e empregador. Cabe aí ao empregador especificar as políticas de segurança que são necessárias ou a infraestrutura mínima que a casa de cada profissional deve oferecer. E o que a gente tem observado é que as empresas estão dando algum tipo de subsídio para que os profissionais consigam ter, por exemplo, uma internet adequada para atender as videoconferências da rotina e aí se adequar a cada uma das necessidades. Isso deve estar novamente no contrato, prevendo como que vai ser medidas de reembolso ou concessão desse tipo de pagamento, para que não tenha discussão no futuro sobre a responsabilidade tanto da concessão de equipamentos, manutenção, quanto reembolso pelos custos decorrentes dessa utilização no período do trabalho em casa.
Como você disse, né, Patá, a empresa vai ter sua economia, vamos colocar água, luz, telefone e tal, e o funcionário vai agregar esse custo para ele apenas?
Próprio equipamento, porque para videoconferência você precisa daquelas que tem uma câmera, porque tem equipamentos que não tem. A própria internet com maior velocidade tem um custo adicional. E também o seguro do próprio equipamento, porque às vezes as pessoas vão utilizar um equipamento que a empresa fornece, elas vão levar esse equipamento lá para o escritório em algumas oportunidades, pode estar sujeitos a furtos e assim por diante. Então, tem uma série de regras que precisam ser convencionadas para que não haja o prejuízo do trabalhador, e também não estou pensando em prejuízo da empresa, não é essa, nesse foco, não é? Mas é do ponto de vista, estou fazendo foco do ponto de vista do trabalhador. Há necessidade de alguns regramentos e deixar muito claro o que é de responsabilidade do trabalhador do que é da empresa. E você colocou muito bem, Marcelo, você na realidade fala por nós, trabalhadores, e pelas advogadas, com certeza. Você tem um conhecimento que me impressiona. É exatamente essa questão da segurança dos dados também. Porque tem uma lei dos dados, parece que tem uma medida provisória que se ela não caducar, a partir de agosto está valendo as questões dos dados, dessa legislação que agrega essa situação que você pondera. Então, é mais uma questão que tem que ser colocada nas regras do jogo para que o trabalhador não infrinja, ou seja, alguns dados que ele vai ter acesso não pode ser passado para outras pessoas, e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão tendo esses dados violados também, para ver quem é o responsável por isso, se é o trabalhador que está usando o home office ou é a própria empresa. Então, é mais complexo do que a gente imagina. De qualquer forma, é uma situação que, a meu ver, está cada vez ela sendo melhorada. As plataformas que nós temos hoje para videoconferência são de qualidades impressionantes, não é? E também tem isso da plataforma, muitas vezes, para certas reuniões, para saber quem é que vai pagar a plataforma, se é a empresa ou é o funcionário. Tem muitos dados a serem debatidos e discutidos, mas uma coisa é certa: essa situação vai perdurar.
Doutora Beatriz, então, essa mesma questão, como é que a senhora avalia os gastos, os benefícios? Isso vai ser, ter que ser discutido numa lei ou então categoria por categoria? Essa divisão aí, a empresa vai deixar de pagar mais luz, vai transferir esse custo para o funcionário, ele vai passar para a empresa? Como é que a senhora avalia esse cenário?
Hoje não há nenhuma obrigatoriedade do empregador fazer isso, mas existe o bom senso, existe o interesse do próprio empregador na concessão de alguns benefícios para manutenção da própria segurança e bem-estar do profissional, porque o que a gente está vivendo hoje realmente é algo bem inesperado. Mas provavelmente o home office, quando tudo isso passar e for permitido o trabalho em segurança de todos os profissionais presencialmente, também acredito que o home office veio para ficar, mas não da forma como a gente executa. Provavelmente as empresas vão optar por uma, duas, três vezes na semana, uma maneira híbrida de contratação. E aí os benefícios vão ser adequados. Por exemplo, vale transporte. Se eu não me desloco até a empresa, não há necessidade do recebimento do vale transporte. Adequação do plano de saúde para aquilo que for mais proporcional à nova rotina daquele profissional que passa parte da jornada em casa, parte da jornada dentro das dependências. Então, tudo isso pode ser adequado. E aí, talvez, a necessidade mesmo das negociações coletivas para aquelas empresas que não querem esperar uma legislação específica sobre o tema e que já têm a necessidade, em razão do número de profissionais, de regulamentar seu tema com segurança, fazendo uma norma coletiva para adequar os profissionais às regras que forem importantes tanto para a empresa quanto para os empregados, atingir um meio termo para que possam unir o lado positivo do home office, que muitos profissionais querem estar mais próximos da família, querem evitar o trânsito, querem ter uma rotina um pouco mais flexível, junto com o interesse da empresa, que também, obviamente, há uma redução de custo, mas também há uma questão de engajamento do profissional. O empregador também se preocupa com o engajamento do profissional e quer conceder o bem-estar. Então, se o home office é uma das políticas que pode ter esse alcance, ele vai ser adequado, mas, na minha percepção, não como a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo um estado de pandemia, então tudo está um pouquinho diferente do que é o imaginado. Na minha expectativa, o home office veio, ele vai ser muito mais presente, porque a experiência foi, em grande parte, positiva, mas provavelmente em algumas vezes da semana e não da maneira como a gente ainda está vivendo, né?
Patá, vocês da União Geral dos Trabalhadores, né? Então, esse assunto já está sendo judicializado?
Olha, judicializado ainda não, mas está muito debatido e discutido, e nós estamos construindo dentro das convenções coletivas próximas, como eu disse, dos comerciários a partir de setembro, os próprios bancários também em setembro. Tem muitas categorias que já estão debatendo com muito mais profundidade esse tema, porque é fundamental as questões não só dos benefícios que deverão ou não estar incorporados, mas é a própria saúde do trabalhador. Como eu disse, é um trabalho extenuante, então precisa ter algumas regras para que a gente possa construir. Uma das questões que nós vamos desenvolver é a capacitação, porque exige, inclusive, uma nova forma de compreender as relações do capital e trabalho utilizando esses instrumentos. E até quero te adiantar, Marcelo, que nós vamos fazer o primeiro mutirão virtual. Você já acompanhou os nossos mutirões no ano passado, esses mutirões virtuais com qualificação e capacitação também virtual. Ou seja, o mundo realmente está na quarta revolução industrial e nós temos que utilizar isso a favor da sociedade, não que vai prejudicar ou não a empresa. Nós temos que perceber o que vai ser de benefício para a sociedade. E enquanto trabalhador, com certeza absoluta, essas ferramentas têm que ser da melhor forma, da melhor qualidade, sem que prejudique a sua saúde e a saúde da sua família.
Doutora Beatriz, a gente sabe que houve uma mudança na lei, trabalho intermitente, né, e também outras formas. A senhora acredita que possa haver a utilização do home office como uma forma de precarização das relações trabalhistas?
Na verdade, o meu ponto de vista é que o home office ele veio também para ajudar os trabalhadores que querem agregar qualidade de vida às suas atividades profissionais, não precisando, por exemplo, gastar 2, 3 horas no transporte por dia para executar suas atividades, conseguindo executar essas atividades na sua casa ou num ponto de apoio mais próximo. A gente sabe também que existem hoje algumas estruturas para coworking, então eu posso ir até uma estrutura, realizar o meu trabalho, é mais perto da minha casa do que ir até a empresa, e eu estou dentro de um ambiente adequado, um ambiente com internet, que eu possa acessar com segurança e silêncio, executar o meu trabalho. Então, não necessariamente o home office ele veio para precarizar. Qualquer medida, né, do empregador que venha para precarizar, a gente tem o seu trabalho para fazer a correção e aplicar aí as condenações para o pagamento de horas extras ou as indenizações, se for o caso. Mas na experiência, o que eu venho vendo e vivenciando muito intensamente nesse período de pandemia são as empresas preocupadas na concessão de boa qualidade de trabalho, continuar conseguindo ter a produção, porque a gente vivia também um momento de muita preocupação econômica, então as empresas precisam produzir, tinham como preocupação a possibilidade de manutenção das atividades, mesmo tendo deslocado para a casa dos trabalhadores. É óbvio, é uma adaptação para todo mundo, né? Nós os trabalhadores estão tentando se adaptar, os empregadores estão tentando se adaptar. É um momento de aprendizado, mas tirando alguma exceção, que, enfim, sempre existem as exceções para confirmar a regra, a experiência que eu venho acompanhando é positiva. Então, o home office é a forma mais segura hoje para não expor os trabalhadores ao contato com Covid e outras coisas que a gente está vivenciando nesse momento. E se houver algum excesso, a Justiça do Trabalho, obviamente, ela vai punir, ela vai corrigir e vai determinar indenizações.
Muito bem, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria das considerações finais, justamente do Ricardo Patá, que é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, a respeito do home office. Patá.
Bom, Marcelo, dentro da UGT nós temos uma série de categorias que utilizam essa nova forma, os telefônicos, por exemplo, os próprios comerciários e bancários, né? Então nós estamos recebendo uma série de reclamações de alguns exageros, e é por isso que nós temos que uniformizar e criar regras que possam estabelecer nessa relação capital e trabalho, não só no pandemia, mas o pós-pandemia. Porque a pandemia, de uma forma ou de outra, eu imagino que com a vacina que estão já anunciando para novembro, dezembro, começo do ano, eu imagino que ela vá diminuir esses riscos de contaminação e vai, com certeza absoluta, proporcionar na nova forma pós-pandemia essa atividade do home office.
Perfeito.
Que, a meu ver, vai ser potencializada. Então, nós estamos querendo criar regras, mas não criar empecilhos, porque é uma forma nova para a relação capital e trabalho criar oportunidades para os trabalhadores e não criar óbice para os empregadores.
Obrigado, Ricardo Patá. Agora também a doutora Beatriz Tilkian, advogada trabalhista do escritório Gaia Silva Gaia de Advogados. As considerações finais da senhora.
Na verdade, o debate realmente é muito rico, é muito importante, em razão dessa experiência forçada que todos nós tivemos. Mas o importante é utilizar isso para melhorar as formas de trabalho, facilitar tanto a produção para o lado dos empregadores quanto para o lado dos empregados. E a legislação trabalhista está aí colocando algumas limitações. E aí cabe às partes, obviamente, o apoio do sindicato, nesse momento também é muito importante, para que se possa regulamentar de uma maneira equilibrada, permitindo que todos possam trabalhar da maneira mais adequada possível.
Muito bem, agradecemos então a participação nesse Quem Tem Razão, da Beatriz Tilkin, advogada, e também o Ricardo Patá, que é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Muito obrigado, boa tarde a vocês.
Tchau, tchau.
Muito bem, nós estamos fechando aqui o Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, mas claro, você vai continuar conosco com mais informações aqui sempre. E hoje, né, jornada esportiva, primeira partida da final, Corinthians e Palmeiras, todas as informações, mas nesse momento é hora do agora aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde, amanhã estaremos juntos novamente aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado pela companhia e continue sempre conosco aqui na Jovem Pan. Até mais.